que você vai deixar para trás em 2023?
Chega dezembro, bagacete, aquela ansiedade pelo novo ano começa a crescer. Dá aquela sensação de que nada de importante foi feito no ano, de que é preciso uma intervenção na vida para começar a desenrolar, né? Então começa todo aquele plano fitness, minha Nossa Senhora, minhas finanças.
E a gente tem certeza que muita coisa de legal aconteceu no seu ano, mas às vezes é um pouco difícil de enxergar com essa lente da ansiedade. Mas lembre-se que estar vivo já é uma grande conquista nos dias de hoje.
Pois é, né? Aquecimento global tá aí pra provar isso.
Pois é.
E falando dos tempos de amanhã, né, gente? Não dá pra chegar em resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E esse pensamento serve pra quase tudo na vida, beleza? Bom, então esse episódio é um convite pra você, o querido ouvinte, querida ouvinte, querido ouvinte que tá ouvindo a gente aí por aí, nesse Brasilzão. Nesse Brasilzão de meu Deus. E pelo mundo afora, esse episódio é um convite para pensar nas coisas que queremos deixar para trás aí neste ano de 2023.
Hábitos, lugares, pessoas, sentimentos, tudo aquilo que a gente reconhece que precisa ser superado para que a gente tenha uma vida mais feliz.
Pessoal, antes que eu fique bêbado, eu quero desejar a todos aí um feliz aniversário. Que nessa Páscoa o Papai Natal tragam muitos ovos de felicidade pra vocês. Um feliz 2200 e feliz Dia dos Noivos!
E aí, Gabi, sua listinha já está com quantos itens?
A minha nem comecei, mas... A sua tá como, Sérgio?
Olha, eu tava pensando hoje que a gente já tinha combinado de gravar esse episódio, né? Eu tava pensando em alguns pontinhos e eu me dei conta que muita coisa a gente acabou comentando no podcast ao longo do ano, né? Acho que esse ano foi um ano que a gente trouxe o bagaço para uma perspectiva um pouquinho mais pessoal nossa, com alguns temas que a gente queria já falar há bastante tempo, mas não cabia naquela coisa do humor, né?
Sim.
Mas é isso, esse item já foi deixado em 2022, na real, né? Do bagaço lá das histórias malucas. Mas acho que uma coisa importante foi a questão das pessoas, que a gente comentou bastante ali naquele episódio sobre amizades que acabam.
Caraca, sim.
E foi um episódio bem polêmico, tá? Deu uma mexida aí nos círculos sociais. Nossa, nos ânimos. Oxi. E eu acho que continua o recado. Eu tô tentando construir novas conexões também com pessoas que eu reconheço que são legais. Estando aberto a se conectar com gente diferente, seja no trabalho, seja amigos de amigos. Acho que é saudável e a gente perde muito isso quando a gente começa a envelhecer, falamos já no episódio. Mas gente que não vale a pena é com certeza um dos top itens para não continuar em 2024.
Pois é, eu estou com a minha meta aí ser uma pessoa mais organizada em 2024. Comecei fazendo o quê? Comprando o planner da Adênia. Super anos 2000, gente, veio com uma cartela de adesivos e uma cartela igual a adesivos que não é adesivos, pra você usar sem dó. Então é muito coisa de criança anos 90, anos 2000 na verdade, né? Criança que nasceu nos anos 90. E lá tem a listinha, né, de tipo chorar mais, chorar menos. Eu já dei umas ticadinhas, né, gente, ali em algumas coisas e tudo mais. Mas essa questão de pessoas com certeza é um item. E também, cara, eu acho que de ter uma relação mais saudável comigo mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa
tópico
de eu colocar no meu... polêmico. De eu colocar na minha pauta aí de 2024, que eu já estou começando a fazer em 2023. Tomando um pouco mais de cuidado com a minha saúde. Estou gravando aqui hoje com o Sérgio no dia 5 de dezembro. Mas dia 12 eu tenho consulta na endócrina nutricionista, entendeu? É claro que a gente só começa depois do Natal, né, gente? Ninguém é de ferro.
Óbvio.
Com a ceia.
Aí já emenda com o carnaval. Não, peraí, o ano vai ser diferente.
Não, não. Calma aí. Inclusive, eu tenho uma história muito boa disso, de ceia de Natal e tudo mais. Que foi logo depois da ceia que eu comecei a ter umas crises muito lascadas quando eu tinha pedra na vesícula. E aí eu pensava que era gases, né? Então toda vez eu ia pro hospital com muita dor. Ou eu saía pra correr e tipo, falaram, ah, não, gases. Aí foi em janeiro. Foi em janeiro que eu falei, cara, tô com muita dor. E aí, minha avó fazia chá de louro e não sei o quê. E em fevereiro, acabei no hospital e fiz a cirurgia de pedra na vesícula. Mas, tipo, a ceia de Natal desencadeou uma inflamação lascada.
Muita gordura.
Então,
né? Ó,
pois é, gente. Então, no carnaval, eu tava lá na dieta do sem vesícula. Agora eu já tô lascada, voltei a ser lascada, né? Vamos perder o quê esse ano, hein, gente? Um apêndice.
Não, calma aí. Pera. O ano vai ser diferente.
Coisas que eu vou deixar pra trás em 2023.
Não, para. Eu morro de medo dessa cirurgia, tá? Top medos na minha vida é ter que mexer ali na apendicite, sei lá. Mas você falou de organização. Essa organização é de tudão na vida ou é coisa mais de trabalho, coisa mais pessoal? Porque tem gente que é assim, né? Que é super organizado no trabalho. Uhum. Aí a vida pessoal tá um Sim. caos. E tem o contrário também.
Cara, eu acho que no todo, assim, sabe? Pra fazer aquele famoso work-life balance. Eu odeio essa frase, mas... pra conseguir otimizar as minhas partes de trabalho, pra poder ter mais tempo para mim, sabe? Para mim, Justo. Para os outros, para minhas relações. Porque a gente passa, cara, 2/3 do dia praticamente trabalhando, sabe? É um tempo que não volta mais, sabe, gente?
Sim.
E justamente vem também daquele episódio de deixar as pessoas pra trás, de amizades que acabam.
Uhum.
Mas, cara, o que você fez com o seu tempo, sabe? O que você quer fazer com ele? Então, eu tô muito reflexiva, eu odeio essa palavra, eu nunca sei qual que é a certa.
Eu falo reflexiva.
Estou tendo muitas reflexões sobre...
Reflexiva, bate uma luzinha aqui e eu tô como, ó, iluminando o ambiente.
Tô só o corta-vento da Puma. Estou tendo muitas reflexões sobre essa questão de viver o agora, sabe?
Uhum.
E deixar de pensar ali nas coisas muito pra frente. Muito pra frente que eu digo, tipo, daqui 5 anos, tá, gente?
Uhum.
Mas isso não muda o fato de eu ter planejamento pra outras coisas, né? Então, são alguns pontos aí que eu tô me trazendo mais pra levar pra 2024.
Uhum.
Agora, o que eu vou deixar em 2024 é a minha neura, assim, pra...
Justo.
Pra me auto-sabotar, principalmente nas questões de trabalho. Você, sabe?
Cara, eu quero retornar um ponto que você falou sobre um olhar mais carinhoso pra você, mais atencioso. Eu ainda não comecei a trabalhar isso na terapia. Não sei como são vocês aí no lance da terapia, mas tem algumas coisas que eu fico alimentando, pensando, antes de discutir com a terapeuta.
Uhum.
Não levo as coisas logo de cara. E tem uma coisa que eu tenho reparado nos últimos meses. É que eu acho que veio uma coisa também, ó, puxando aqui do bagaço, que veio com o episódio da Aidinha de autenticidade.
Autenticidade, aham.
Uhum. E eu fiquei pensando assim, cara, eu sou tão pouco confiante com
Sim.
tudo. E às vezes eu deixo de preencher o ambiente, eu deixo de estar confortável, eu deixo de... Até ser mais eficiente em tudo, seja no trabalho,
uhum.
seja ali nas amizades, seja aqui até na performance no bagaço, né? Porque, enfim, uhum. a gente tá gravando um negócio de entretenimento, a gente precisa estar aqui, pô, aparecer, ser, estar legal. Eu sinto que a minha falta de confiança, de carinho comigo mesmo, até um pouco de falta de ego, acho que todo mundo tem ego. Né, em diferentes
uhum.
partes ali da nossa vida. E níveis também. Mas eu acho que eu tenho tão pouco para algumas coisas que isso me atrapalha.
Uhum.
Que eu, às vezes, olho algumas pessoas que são tão confiantes ou que tem essa característica mesmo do ego. Eu falo, pô, essa pessoa tem uma presença, né? E aí eu vivo nessa neura de estar apagado, de não estar ali. E, nossa... É algo que eu tô pensando muito. Eu queria deixar essa falta da presença, da confiança em 2023. Cara, eu quero estar mais aceso em 2024, sabe?
Perfeito. Você vai levar a terapia pra 2024?
Vou. Tá renovado aí, ó. Maria Rita, pode garantir ali os valores das sessões no próximo ano.
Ai, Telavita que chora comigo aqui. Pamela, toda semana ali, tá... E aí, como foi o seu dia hoje? Uma coisa que você disse que é muito curiosa, Que, ó, tá vendo? Você é bem organizado pra terapia, porque você pensa antes de levar as coisas.
Uhum.
Eu já não, eu já sou uma pessoa que deixa fluir ali. Eu sou uma pessoa que...
Ah, eu deixo fluir às vezes também, mas tem esses grandes tópicos eu vou marinando ali até chegar na sessão.
E você, Bagassete, como trabalha a terapia se você faz terapia? Isso é um ponto interessante, porque cada pessoa encara a terapia de um jeito diferente, né?
Sim.
Levem a terapia pra 2024. Uma coisa que eu provavelmente vou levar também para 2024 vai ser muito essa questão de buscar mais a minha independência também.
Em qual sentido? Então,
cara, sabe que eu parei para falar, mas não parei para pensar, né? Então, vamos refletir juntos aqui. Vem cá, terapeuta Sérgio. É, eu tô pensando mais no sentido de, tipo, minha independência como pessoa, assim, de bater de frente muito nessa questão de ego, sabe? De não ser arrogante, mas bater no peito e falar, cara, eu posso, sabe, fazer as coisas sozinha.
Sim.
Tem mais também essa questão de autoconfiança, muito atrelada com essa independência. Não sei se deixarei de morar na casa dos meus pais, não sei pelo conforto, pelo dinheiro, até porque tenho planos aí pra 2024 que necessitam de dinheiro, mas... ser mais independente emocionalmente falando, assim, em alguns aspectos da vida.
Uhum.
Vamos dizer, poder contar mais comigo mesmo.
Uhum.
Não sei se faz sentido.
Não, acho que...
Ao invés de, tipo, depender...
Acho que sim, acho que é uma questão, pelo que eu tô entendendo, tô tentando traduzir o que você tá falando, né?
Vamos lá, terapeuta Sérgio, isso, obrigada.
Acho que talvez ser um pouco mais... Ah, eu tô procurando também a palavra, como é difícil essa coisa da terapia aqui. mas eu entendi. Eu acho
tá vendo
que você
como minha terapeuta
dizer...
luta?
Ela luta.
Minha. Ela luta.
É, eu acho que você quis dizer que você quer tomar mais as rédeas.
Isso.
Talvez.
Exatamente. Quero tomar mais as rédeas que... Isso é uma coisa que eu tava levando, que eu levei pra terapia essa semana, que eu falei que eu estava tendo uma falta de propósito na minha vida, sabe? De, tipo, fazer as coisas só por fazer.
Uhum.
Então eu quero tomar mais essa independência.
Pô, isso é pesado.
E pegar as rédeas e falar, não, cara, eu posso, eu consigo, eu vou fazer isso. E não importa se os outros acham, tipo, cara, não, você não deve, você não tem que fazer, você não tem que fazer um mestrado, você não tem que mudar de trabalho, sabe? Tipo, não pensar nos outros, mas pensar um pouco mais em mim nesse sentido. Mas ter mais propósito, sabe? Levar mais propósito. Então, repensar um pouco as minhas ações e onde eu quero chegar com ela, sabe?
Uhum.
Então, eu vou me levar pra 2024 mais propósito pra minha vida.
Uhum. É, e propósito, quando a gente fala, às vezes parece, ai, meu propósito, ai, ajudar os outros. Mas não é assim, né, necessariamente. Acho que eu sinto que eu era uma pessoa com propósitos mais vívidos.
Uhum.
Quando eu era mais novinho ali, quando eu tava na faculdade. É, gente, em tudo, tá? Desde tipo, ai, eu quero trabalhar numa empresa que tenha propósito. Hoje em dia, eu já não tô ligando tanto pra isso aí, não. A gente tá priorizando aspectos mais monetários de paz na cabeça.
Com certeza.
De propósito em propósito, tem tanta startup aí que acaba com a sua vida.
Sim.
Né? Enfim.
Uhum.
E aí... É...
Não, e não só startup, tá,
uhum,
gente?
Aham, empresa grande. Startup são um exemplo aqui frequente nas nossas histórias. É, mas acho que... Não sei, o propósito é muito individual. Às vezes o propósito pode ser literalmente sair de casa.
Sim.
Ter independência financeira, sair da casa dos pais. Ou casar, talvez morar aí com seu cônjuge. Ou ter um propósito de viajar, conhecer o mundo, conhecer outra cultura.
Exato.
Acho que a gente deixa esses objetivos macros que se tornam propósitos... sumirem no meio da rotina.
É, a gente acaba vivendo muito no automático,
uhum,
né? Então...
Um dia atrás do outro...
A gente acaba sobrevivendo. É aquela velha história, né? Do sobreviver versus viver. Então,
sim,
a gente acaba sobrevivendo ali no dia a dia e esquece de muitas coisas que são importantes pra gente como ser humano mesmo, sabe? Então, eu lembro até hoje de uma atividade da faculdade que era que você tinha que se descrever sem falar de trabalho.
Uhum.
Cara, isso pra mim foi tão difícil, sabe?
É muito difícil.
É muito difícil.
Muito
porque
difícil.
Você automaticamente fala de estudo e trabalho. E eu não podia falar nada disso. Então, tipo, quem sou eu, sabe? Se eu não sou o meu trabalho e não sou o meu estudo. o que sou. Então é aquela coisa de o que você vai levar pra sua lápide? Nossa reflexão.
É. Não vai ser a descrição ali do LinkedIn. Cara, é difícil. Eu tenho admirado cada vez mais pessoas que se conectam com... Existem várias formas de fazer isso, tá? Só tô puxando o exemplo aqui do esporte, porque é algo que eu tô começando a vivenciar. E coisas que a gente tem uma grande amiga aí que eu acho que ela desbrava isso com ciclismo e tal. E... sei lá, ela vai se conectando com gente, conhecendo, criando conexões ali. E não sei, parece que foge um pouco desse ambiente do automático.
É que é aquela coisa, né? Quando você é adulto, onde você faz amigo?
Exato. Com as coisas que você precisa, ou é no trabalho, que é válido, ou você vai ter que procurar as coisas ali que você gosta. E que eu acho que é uma forma de você sair do automático.
Sim.
Então, eu tenho uma amiga que tá fazendo aula de cerâmica, que eu admiro muito também. Deve ser muito massa.
Adoro.
É, tem essa nossa amiga aqui em comum, que é a doida da bike. E aí ela conheceu tanta gente legal, já conheci amigos dela também desse universo. São pessoas tão massa. É, e eu tô tentando arrumar pra cabeça também, pra, tipo, sei lá, sair desse automático, conhecer novas pessoas, novas coisas... ter essas conexões, conhecer coisa diferente também, não sei, foi um acesso aqui de pensamento que nem sei se eu linkou tão bem assim, mas
não,
achei
mas
importante puxar.
A gente tá aqui, estamos aqui de peito aberto, não é mesmo? Mais um episódio sincero aí pra vocês, bagacetes.
Exato, sincerão. Inclusive, falando em bagacete, a gente quer saber um pouquinho aí da lista de vocês. Aqui no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem um espaço tanto de enquete quanto um espaço para você deixar um recadinho no episódio. Pode ser um comentário sobre, pode ser uma sugestão para o próximo episódio. A gente lê tudo aí que a galera manda. E às vezes a gente publica também quando não é muito pessoal. Às vezes a galera manda umas coisas pessoais que a gente dá uma preservada. É, porque sai o nome da pessoa, tá? Só pra todo mundo ter essa transparência.
Se você também quer algo mais reservado, pode entrar lá no site, no saque do bagaço.
Exato.
E mandar o recadinho.
E manda pra gente que a gente lê em outro episódio. Mas manda pra nós aí três coisinhas que vocês não querem levar pra 2023. Inclusive, para 2024, a gente quer aumentar essas oportunidades de conexão, de engajamento.
É três coisinhas que você não quer levar pra 2024, né, amigo?
É, falei errado. Mas deu pra entender. Peraí que eu até me perdi o que eu falei aqui. Ah, é sim. A gente quer aumentar essas interações que a gente tem com vocês. Então, vocês vão ouvindo os episódios mais aquela coisa de youtuber. Ah, se inscreva no canal, dê likeinho. Mas porque realmente, se a gente não pede, muita gente esquece de fazer. Então, a gente estava acompanhando nossos números. Tem tanta gente que acompanha a gente semanalmente e ainda não segue a gente nas redes.
Olha só, hein?
Seja no Instagram ou nas plataformas, então, ó.
Vai fazer lição de casa, hein, bagacete? Que é isso?
Por gentileza.
A gente já não é remunerado. Dá pelo menos uma pautinha aí pra nós, né, pô?
Mas aí, continuando.
É, dizendo essa questão de esporte, em 2023 eu comecei Pilates, né? Então eu virei testemunha de Pilates, gente, eu realmente gostei. Eu faço pelo Gympass e cobre alguns estúdios, né, da rede Pure Pilates. Tem três perto de casa. Viva, Deus abençoe o bairro periférico. Eu gostei muito, tô gostando bastante. Percebi que já deu uma super melhora, assim, no meu humor. Pra quem não sabe, eu fazia tratamento contra a depressão também, né? E isso vai ser uma coisa que eu não vou querer levar pra 2024. Eu vou ser um pouco...
olha só.
Coach de antidepressão aqui, positividade tóxica.
Não tenho depressão. Chega! Parou com isso.
Não, mas eu tomei remédio, estou em tratamento há um tempo. Mas o meu psiquiatra já me deu boas novas aí que se eu continuar nessa evolução que eu estive tendo nos últimos meses, eu vou parar de tomar a medicação, então... mas eu não posso largar a terapia, esse é um ponto. Então... isso também entra na minha pauta da saúde, né? Pra levar pra 2024. O que eu vou deixar em 2023 vai ser o sedentarismo. Tenho a meta aí de voltar, pelo menos, a praticar um pouco de exercício físico, não esporte por causa da hérnia de disco, né? Risos, eu não posso mais jogar o rugby que eu gostava. Mas realmente voltar aí à ativa. Falando com a minha psicóloga sobre essa questão de propósito e de movimentação, né? De que eu falei, cara, quando eu tava na faculdade eu fazia tanta coisa, sabe? Beleza, eu fazia estágio, trabalhava, chegava na faculdade, fazia academia, aí tinha dia que eu treinava, aí eu participava do coletivo, aí tinha faculdade, aí eu era monitor, sabe? Tipo, aí você vai preenchendo ali. E eu percebi que eu não sou uma pessoa que vive bem no ócio, sabe?
Uhum.
E tá tudo bem, sabe? Eu não também não ser essa pessoa de viver no ócio. Eu acho que eu ouvi tanto essa questão de... Nossa, Gabriela, mas você faz muita coisa, você precisa parar, sabe? Nossa, Gabriela, mas você faz toda coisa, você precisa parar. Nossa, Gabriela...
Uhum.
Mas e se eu fizer tanta coisa que faz bem pra mim, sabe? Qual que é o problema?
Uhum.
É de eu fazer coisas que fazem bem pra mim. O meu problema é fazer muita coisa que não faz bem pra mim. Tipo, trabalhar 14 horas num trabalho que não me paga o suficiente pra trabalhar 14 horas, sabe?
Uhum.
Então, isso é negativo pra mim. Agora, eu fazer coisas que fazem bem pra mim e saber o meu limite, né? Então, vou levar pra 2024 essa exploração de novas habilidades aí, que fazem bem pra mim. Inclusive, recém-descoberta aí que eu gostei de fazer fantasias de Halloween, não é mesmo, Sérgio? Sérgio acompanhou a minha tour de construção aí de um médico da praga, da peste bubônica. Quero começar a fazer cosplay em 2024. Ai, falei, gente, vou virar o tapa.
Olha, cara, esse é um tópico, porque é algo que... Há muito tempo eu quero retornar também. Acho que eu já falei aqui algumas vezes. Já falei sim. Que eu era cosplayer, eu tinha vontade de competir. Que eu sou uma pessoa competitiva para poucas coisas, mas algumas acendem essa vontade de competição. E cosplay é uma delas. Para 2024, vem aí. Né? Já estamos conversando aqui, mas a gente vai explorar esse lado. Eu vou retornar e vou ajudar a Gabi aí nos primeiros passos. Mas é isso, eu tô com essa vontade aí de fazer algo artisticamente também.
Eu gosto desse lúdico, acho que a gente perde muito lúdico quando a gente cresce,
Perdemos, então... é gostoso.
E eu acho que a gente, quando a gente fica adulto, a gente cria um medo de errar muito grande.
Sim.
Então, às vezes a gente não tenta fazer uma coisa por medo de errar, por medo de não ser bom, e tá tudo bem não ser bom em alguma coisa, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Ninguém é bom em tudo. E a gente botar na nossa cabeça que, cara, eu amo pintar. Aí vem uma pessoa e fala, nossa, mas você não pinta bem, sabe?
Uhum.
Aí você fala, cara, você acabou com todo um hobby de uma pessoa ali que, foda-se, ela não queria pintar bem, ela só queria pintar porque ela gosta de pintar, sabe?
Sim.
Eu acho que esse é o ponto, porque quando a gente pensa, o pai do meu amigo, por exemplo, ele trabalha com, ele é técnico eletricista, sabe? Líder de equipe de manutenção.
Uhum.
Só que ele cozinha muito bem, muito bem. O que é a primeira coisa que a gente fala pra ele? Nossa, mas por que você não vende? Por que você não faz isso? Sabe? A gente tem essa tendência de capitalizar tudo. Então,
tudo, nossa.
Eu não preciso capitalizar meu hobby, gente, sabe? Beleza, eu quero competir, quero fazer, mas eu quero fazer por diversão e ver até onde eu posso chegar, sabe?
Não é um nível profissional, tipo, vou viver disso. É algo que a gente quer ter o lado B ali e brincar com isso.
Exato. E explorar também essa parte criativa, porque expande o horizonte também pra outros aspectos, né?
Total.
Olá, querido ouvinte que está aí do outro lado desse mundo podcastal. Sou eu, o Peregrino, seu querido editor, que veio nessa pequena intervençãozinha aqui, né, enquanto o Sérgio está lá fazendo as suas necessidades fisiológicas líquidas, para que eu possa me expressar aqui também e falar as três coisinhas que eu vou deixar para lá, Left Behind, em 2023. Bom, para começo de conversa, né, logo depois do Natal e Ano Novo, eu quero deixar para trás os três dígitos da balança e o condicionamento físico. É, meus amigos, a pochete vai ser aposentada e eu vou correr mais do que 100 metros sem sofrer um ataque cardíaco, né? Outro item que eu quero anotar aqui e dar um cheque em dezembro de 2024 seria o pó dos meus livros. Eu quero tentar ler um pouquinho mais e eu sinto vergonha em dizer que muitos dos meus livros ainda estão na embalagem, né? Eu quero tirar as traças dele. E... por último, mas não menos importante, o meu modo de trabalho atual. Sim, eu vou... Inclusive, já estou pedindo aqui a minha demissão do Bagaço Laranja. Mentira. Mas sim, eu vou tentar trabalhar de uma maneira um pouco mais profissional. Tenho alguns planos aqui que eu vou desenvolver no ano de 2024. E eu acho até que o meu Instagram pode ser influenciado por isso, mas não quero fazer nenhuma promessa, porque eu, para rede social, é que nem o padre fugindo do diabo. Não, peraí, é o contrário. Ah, sei lá. O Sérgio já voltou do xixizinho dele e eu vou deixar vocês continuarem a ouvir esse podcast maravilhoso. Um beijo, um feliz Natal e um próspero ano novo. Até mais.
Mas aí, agora eu queria que a gente fizesse uma retrospectiva da resolução que a gente colocou para esse ano. A minha, pelo menos, foi bem marcada. Na hora da virada ali, eu mentalizei e eu falei que esse ano eu ia aproveitar mais a vida. E aí tem várias interpretações para isso. Eu tô concluindo o ano com, assim, sucesso, na minha opinião. Tô feliz. Viajei, levei uma vida mais leve. Acho que encontrei muito mais equilíbrio entre trabalho, entre outras coisas que a gente quer fazer também. Tive tempo para fazer as coisas, para aproveitar. E, claro, muita coisa para melhorar ainda. Queria ter feito algumas coisas que eu não consegui fazer nesse ano. Mas tudo no seu tempo também, sem neurar com isso. Mas acho que eu consegui aproveitar bem a vida. E você, Gabi, o que você colocou pra esse ano?
Cara, se eu te falar que eu nunca faço resolução de ano novo, sabe? Eu nunca penso. Eu acho que eu vivo a La Zeca Pagodinho, assim, deixa a vida me levar, com certeza. Agora que você falou, tipo, mentalizei, não sei o que lá. Quando vira o ano, eu só falo, cara, é isso, sabe? deixa vir o que deixa o que vai acontecer.
Não, mas com certeza tem alguma coisa que você queria mudar ou fazer de novo.
Poxa, eu posso dizer que em relação ao ano passado, o que eu queria mudar era uma questão de trabalho. E eu tenho muito a agradecer o Léo. Se ele estiver ouvindo esse episódio, eu vou falar pra ele ouvir só porque eu citei ele aqui. que eu conheci ele em 2022 e hoje eu tô no trabalho que eu tô graças a ele. E ele é meu chefe. E eu tenho muito agradecer ele no sentido de quanto eu aprendi numa possibilidade que existe de gestão saudável de pessoas, sabe? Uhum. Se esse ano eu conseguir conciliar trabalho com outras coisas, com vida pessoal, com estudo, com... Foi graças ao Léo que me ensinou que isso é possível, sabe? E que me deu possibilidade para que isso acontecesse. Eu consegui encontrar muito mais esse equilíbrio e espero encontrar cada vez mais esse equilíbrio entre trabalho e outros pontos da vida para 2024. Mas um ponto que eu queria muito e que eu acho que eu consegui em 2023 foi a questão da minha saúde, que eu fiz uma cirurgia que há muito tempo me incomodava, que era a minha mandíbula. Deixei de falar durante uma semana, que foi uma lástima pra mim, gente, não tem ideia. Mas superei esse desafio da minha vida, sabe? Ficar uma semana sem falar, gente. Vocês imaginam? Então eu acho que eu priorizei muito a minha saúde esse ano. E eu pretendo continuar priorizando a minha saúde em outros aspectos, assim, não somente ortopédicos, digamos assim. Mas eu acho que a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, eu digo nessa retrospectiva, introspectiva aqui, como dissemos no teaser, que posso dar um check com louvor aí em 2023, principalmente depois de anos tão difíceis que a gente passou ali durante a pandemia.
Sim.
Ver que as coisas são possíveis novamente, sabe? Então, que você pode voltar a sonhar. É meio que isso.
Sim.
É esse sentimento que eu levo de 2023, assim. Não querendo positividade tóxica, gente, mas realmente pensando num contexto ali pandêmico, né? Então a gente tá se recuperando ainda, a gente tá numa crise ainda financeira, falando politicamente, país, né? Enfim, de maneira macro. Mas eu acho que as pessoas estão voltando a poder sonhar, sabe? Eu me incluo nessa, de você poder pensar ali no futuro que, poxa, ele pode acontecer, porque foi uma época muito sombria, assim, que você olhava e você falava, cara, não vai ter amanhã, sabe?
Eu acho que isso também impactou a gente na esperança, né, do amanhã, no sentido de, tá, a gente tá recuperando agora, a gente tá sentindo isso, mas aí um caos climático aguarda a gente daqui 3 semanas, será? Eu entendo, eu também sinto nisso de poder voltar a sonhar, Mas essas preocupações com grandes eventos mundiais, não sei, ainda não saiu totalmente aqui. Como que você tá com isso?
Ah, nossa, amiga, eu acho que... Sei lá, eu sou muito impactada ainda pelas notícias, sabe?
Uhum.
Você foi no banheiro agora, no meio da gravação, aí eu abri o Instagram e subiu a notícia de... Da Braskem saiu da lista de empresas de, com ESG. E, mano, claro que ela saiu, sabe?
Nunca deveria ter entrado.
Pois é, né? Uma empresa que tá ali com estande de reciclagem num Lollapalooza.
Ridículo.
Mas que tá explorando mineral em Maceió, sabe? Tipo, com vários avisos já ecológicos e tudo mais.
Uhum.
Então, eu ainda, particularmente, pessoalmente, sofro muito ainda com a hipocrisia, assim, do mundo. Em alguns aspectos. Mas eu tento não carregar isso comigo, sabe? Então, uma coisa que eu quero explorar também em 2024 mais é a minha espiritualidade como um todo, sabe? De parar de absorver tanta coisa pra mim, energia dos outros e tudo mais. E começar a pegar e falar, cara, isso não é problema meu, sabe?
Exato. Separar o que é seu, o que não é. É muito difícil isso, cara. É muito difícil. Mas com as pessoas que são super próximas a gente. Né?
Uhum. Eu acho que principalmente no lugar... Ali fazendo um recorte mais... Mais pra gênero, né? Quando a gente olha que uma mulher ela é criada para o cuidado, né?
Sim.
Eu acho que... olhar e falar, cara, isso não é problema meu, sabe? Cada cachorro que lamba essa caceta. E... Outro dia minha tia veio e falou... Ai, mas você podia ter um filho, né? Tipo, aquelas coisas, né? Aquelas histórias. E aí eu falo, tenho, você vai cuidar? Que eu não vou cuidar agora. Tipo, eu não tenho condição pra isso.
Você nem cuidar de mim?
Nem financeira, nem psicológica, nem nada, sabe? Gente, gravidez na adolescência. E aí ela fica, ai, não sei o quê, mas tipo... Cara, isso não é problema meu, sabe? Se o seu sonho é ser mãe...
A sua expectativa sobre mim, né?
Exato. Se seu sonho é que eu seja mãe, isso é a sua expectativa, sabe? Não é a minha, nesse momento.
Uhum.
Então, não quer dizer que eu não queira ser. Eu só não quero ser agora, sabe? Enfim, né? Mas eu acho que, voltando nesse ponto do tudo, do mundo, assim, né? Eu fico ainda muito triste com o fato... da gente ver tanta coisa acontecendo, sabe? E me sinto culpada... Pelo fato de que a gente não tem como tomar uma ação sobre isso, sabe? E, tipo, eu não tenho como chegar na Amazônia, chegar no garimpeiro e falar... Ô, para de garimpar aí, tá ligado?
Pois é.
Mas eu tenho uma responsabilidade como cidadã de cobrar as pessoas de fazerem isso, sabe?
É, todos somos atores sociais e a gente impacta coisas diferentes, né? Às vezes o que você impacta diretamente faz parte desse todo... Mas o seu lugar de protagonismo não é esse.
Uhum.
Tem outra questão aí que tá na sua vida, né?
Caraca, você falou uma frase muito boa, que é lugar de protagonismo. É onde você brilha, né? Eu vou citar aqui uma coisa de One Piece. Que o Gold Roger fala pro Pedro, o Minx, ali já no arco de Wano. Que ele fala... De Wano não, na verdade, da Big Mom. E aí ele vira e fala... Cada um tem seu momento de brilhar, sabe?
Uhum.
Então, você vai ter o seu momento ali na sua vida. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a anos, sabe? Então, a gente também se responsabilizar pelos nossos atos, mas também respirar fundo e entender que tudo tem seu tempo, sabe? Principalmente pra gente que é mais jovem, a gente quer as coisas no agora.
Uhum.
É uma coisa que eu tenho trabalhado muito, assim, de respirar fundo e falar, cara, vai vir, sabe?
Sim.
E se não vim também, não era pra ter vindo.
E também, acho que, ainda puxando pra essa coisa do queria resolver problemas que são muito maiores que eu, não dá pra chegar e fazer igual aquele vídeo lá do Michael Jackson, um show, que ele abaixa uma arma, assim. Eu adoro esse meme.
Qual, amigo?
Ah, é um meme muito bom, depois eu vou te mandar, mas é uma das performances dele que ele... encena ali uma cena de guerra, ele coloca a mão no fuzil e abaixa, assim, e a paz existe na Terra. Não vai acontecer isso. Mas acho que ao mesmo tempo a gente...
They don't really care about us.
Então, acho que ao mesmo tempo a gente tem que se atentar às possibilidades de mobilização social, também fugindo de algumas armadilhas identitárias também, é claro.
Uhum.
Mas é isso, entender que a gente faz parte de um todo, que esse todo é controlado por pouquíssimas pessoas, e às vezes só uma guilhotina mesmo. Opa, brincadeira. Mas é isso, né, cara? Eu acho que quanto mais a gente pensa nessas questões que são tão macros e que obviamente afetam a nossa vida, mas que a gente tem pouco controle sobre, acho que é retornar naquele assunto de viver um dia de cada vez. Ali na filosofia Zeca Pagodinho. É outra coisa que eu quero deixar para 2023. Essa ansiedade, essa preocupação excessiva.
Chega, não quero mais ansiedade.
Não quero. Parem de ter ansiedade. É legal as coisas que a gente dá nome, né? Mas uma coisa interessante é sobre essa nossa característica de hipervigilante. Eu tenho muito isso. Então, eu sempre tô atento ao que vai acontecer, ao que, ai meu Deus, e isso é uma das consequências da ansiedade, né? E aí, eu sempre tô atento e neuro com coisas pequenas, enfim. E é isso, às vezes, sabe?
Não vale a pena.
Deixa, vale a pena.
Um hábito que eu adquiri, que eu estou adquirindo, na verdade, não adquiri completamente, mas um hábito que eu estou adquirindo agora nesse final de ano, assim, de 2023, que eu quero levar para 2024... É me desligar mais das redes sociais durante fim de semana, sabe? Isso então, é tipo, a gente já trabalha com isso, sabe? A gente já trabalha no computador o dia inteiro, eu trabalho com mídia, então eu fico vendo essas coisas o dia inteiro e isso acaba causando um desespero na gente, sabe? E isso é uma coisa que eu quero levar, porque às vezes a gente acaba não prestando atenção no que tá acontecendo ali, por aquela sensação de, tipo, preciso estar postando, sabe? Preciso estar tirando foto.
Preciso estar sabendo o que tá acontecendo nesse exato momento no mundo. Qual que é o assunto do Twitter? Qual que é a grande fofoca? Qual que é... Eu tenho muito isso. Eu queria diminuir isso também na semana. Porque às vezes eu me pego viciado em scrollar no Twitter. Um monte de bosta. E aí eu não faço um monte de coisa que eu tenho que fazer aqui em casa, ou fico deixando...
Meu mal já são os memes, os reels.
Os memes.
Aí eu fico...
Não, eu também, cara. Só que é isso, tipo, você quer tá dando risadinha, relaxando ali, ou às vezes quer...
Aquela microdose de dopamina, né, amigo?
E vale a pena. É muito difícil dosar isso. Eu tentei, no último mês, colocar limite de tempo no celular. Não deu certo, porque toda hora eu ficava burlando e pedindo mais. Não é metodologia correta pra mim. Ainda tô entendendo o que vai acontecer.
Mas uma coisa que vocês têm que levar pro 2024 é continuar ouvindo Bagaço.
Exatamente. Vamos voltar aí com novidades em 2024. A gente vai se reunir.
O que podemos adiantar por enquanto é que vamos voltar a lançar os episódios de terça-feira. Então, a princípio, começaremos quinzenal novamente. Ainda, né? Enquanto a gente se reestrutura. Mas voltará de terça-feira. Então, se você perdeu o episódio na terça, você pode ouvir na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo.
Exato.
Então, você vai ter mais dias aí pra você se organizar e colocar o Bagaço na sua fila aí.
Boa.
Do streaming.
E é isso. A gente encerra esse ano muito feliz. Como a gente lidou com esse nosso grande projeto de conteúdo.
A gente não pulou nenhum episódio.
Exato.
Esse ano, gente.
A gente deu uma grande mudada no conteúdo, muita gente continuou conosco, a gente teve um retrospectiva do Spotify tão bonitinho, ano passado foi tão feio, porque a gente ficou basicamente...
Foi triste.
8 meses sem publicar nada, e nesse foi muito legal ver quantas pessoas têm o Bagaço como... O episódio não, o programa favorito, ou que tá ali no seu top 3. E é isso, consistência, que a Gabi falou, a gente não passou por mini atos, a gente não passou por semanas sem publicar episódio. Cara, a gente colocou isso como meta, aí ó, resolução.
Verdade, olha só!
Era resolução e deu certo. E cada ano a gente adiciona um novo bloquinho aí, e um dia a gente tem... O quê? Uma kitnet. Mas estamos construindo ela.
Estamos daqui a pouco com um condomínio, amigo. Certeza. Tenho fé. Mas aí o Bagaço, então, em 2024, volta com novidades para vocês. E para vocês que ficam aqui até o final. O nosso muito obrigada, um feliz ano novo para todos, boas festas, se divirtam muito, comam muito, independente da religião aí, que eu sei que...
Mesmo se tiver pedra na vesícula, pode comer.
Poxa, Sérgio, agora você me pegou pesado, hein? Mas se atentem e cuidado com os fogos de artifício e os animaizinhos. Se divirtam com moderação.
Exato.
Ou sem moderação também.
Redução
de danos, gente. Olha, Sérgio, tá vendo? Sincronizado. Meta pra 2024, gente. Acertar na sincronia. Mas, pra nós, o que vamos levar aqui do bagaço pra 2024 são vocês, bagacetes. Não é, Sérgio?
É isso, bagacete. E, por favor, siga a gente aqui no Spotify, no stream que você estiver escutando.
Amazon Music, deixa Apple Podcast, tudo.
Tudo aí, onde até no site tá lá, se você quiser ser indie e ouvir direto no nosso site, tá lá também. Se essa plataforma que você está escutando tem a possibilidade de avaliar, dar like ou comentar alguma coisa, por favor, faça isso. Ajuda a mostrar que o podcast é relevante, legal, para que seja sugerido para mais pessoas e que a nossa comunidade cresça. Deixe aí nos comentários ou mande no nosso e-mail ou até mesmo comente lá no Instagram, no nosso post sobre esse episódio, quais são as coisas que você está deixando para trás em 2023. A gente está bem curioso para saber se os bagacetes estão ali, ó, conectados, a gente tá na mesma vibe. E é isso, a gente volta na segunda semana de janeiro. Se houver mudanças no calendário, a gente volta para avisar, mas a princípio é isso. E desejamos uma boa pausa para todo mundo. Tire um tempo para você, novamente, independentemente aí da sua religião. Acho que é um tempo de renovação, não é só uma data no calendário. Tenta transformar um momento gostoso pra você renovar seus votos com você.
Ai, que fofo, amigo. Adorei. E obrigada por ter chegado até aqui. E vou muito deixar obrigado. Um recadinho final aqui do Marcos, gente. Ele já respondeu a nossa enquete. Marcos está no sócio oculto, mas ele está presente. Ó. Ele respondeu aqui as três coisas que ele não quer levar para 2024, que é a conta no vermelho, o estresse que ele passou e os problemas mentais. Não é mesmo?
Nossa! Bem leve.
E aqui a gente vê o porquê que ele está sumido, não é mesmo?
Não, força, vai dar tudo certo, Marcos. A gente tá confiante aí que ano que vem a gente vai ter uma boa história pra contar.
E um beijo e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Até o ano que vem.
Até 2024!
Você ouviu o Bagaço da Laranja.
Siga a gente nas redes sociais. É tudo @bagacopodcast.
E esse episódio foi editado por Rafael Peregrino.
E a música tema é uma produção do Droid Step.
Acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.